Amados, eu quero falar nessa noite, na Santa Ceia, a respeito, sim, de algo que tem que ser imprescindível na vida do cristão. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele exerceu isso na vida dele. No capítulo 17 de João, está escrito a respeito da oração sacerdotal. O sacerdote é o que muitos de nós fazemos. É diferente do sacerdote da época do Velho Testamento, onde ele oferecia sacrifício ao Senhor, completamente diferente. O sacerdote é aquela pessoa que vai diante de Deus e ele oferece orações ao Senhor com súplicas, com pedidos em favor de outras pessoas. O profeta, ele recebe do Senhor e entrega para o povo. O sacerdote, ele leva do povo e entrega para Deus. Então, essa é a função do sacerdote. E o sacerdote, ele é alguém que intercede, mas ele não intercede tão somente para outras pessoas. Ele intercede por ele mesmo. O apóstolo Paulo disse assim que nós devemos olhar por nós mesmos. Primeiramente por nós mesmos. E nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, ele é o capítulo da oração sacerdotal, onde ele primeiramente intercede por ele mesmo, falando com o Pai Celestial. Ele fala com Deus, pedindo a Deus que Deus conceda a ele estar novamente à presença dele para desfrutar ou para ter novamente, não a glória que ele perdeu, porque ele nunca perdeu a glória, mas que ele deixou por um tempo na presença do Pai Celestial e ele veio aqui cumprir uma missão. Então ele estava pedindo a Deus que Deus glorifique, viesse a glorificá-lo com a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Então ele está intercedendo a Deus por ele mesmo. Na sequência, ele faz uma intercessão, uma oração em favor dos discípulos que o próprio Deus havia dado a eles, ao Senhor Jesus. Ele intercede a Deus em favor daquelas pessoas que estavam perto dele, que estavam junto com ele. Mas nessa oração também, ele mencionou a mim diante de Deus e mencionou a você também diante de Deus. O Senhor fez menção da minha pessoa e da sua pessoa diante de Deus quando ele disse assim, não somente em favor daqueles que o Senhor me deu, mas em favor de todos aqueles que hão de crer em ti pela palavra que lhe será pregada. Então, nós nem estávamos no mundo, mas como ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como a igreja é um planejamento, é um plano divino antes da fundação do mundo, então o Senhor intercedeu por nós diante de Deus, intercedeu por cada um de nós. E eu quero falar com os irmãos dos momentos em que o Senhor Jesus Cristo, ele passou diante do Senhor nos mais diversos momentos em que ele passou diante de Deus em oração. Em oração. Eu vi esse menino se levantar aí agora, sabe? Eu me lembrei que é aniversário dele. Eu vi aí, bom. Olha aí, eu estou. Mas tudo bem, a hora que ele voltar, se tiver mais alguém aniversariando aí, no final a gente vai orar por vocês. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é o exemplo maior. Às vezes eu fico pensando assim, escuta, ele disse assim, todo poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. E eu imagino, ora, se ele é alguém que recebeu do Pai todo poder em cima nos céus e embaixo na terra, e mesmo assim ele tinha uma preocupação constante em estar alinhado com o Pai, estar em oração com o Pai, imagine nós. Então, não existe o cristão que permaneça na presença do Senhor se ele não realizar, se ele não fizer aquilo que é imprescindível na sua vida, que é orar. Orar. O cristão que não ora, ele pode caminhar por um tempo, mas ele não vai ter força suficiente para caminhar em todo o tempo. Eu quero ler com você no capítulo de número 6 de Lucas, versículo de número 12. Está escrito assim. Você pode jogar aqui, por favor? Lucas 6, 12. Num daqueles dias, ou naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Eu quero agradecer muito aos irmãos, dando aqui um, saindo um pouquinho fora da, mas que está relacionado a isso. Os irmãos aí tiveram 12 dias direto no monte, desde o primeiro dia de janeiro até sexta-feira, dia 12. Tivemos lá mais de 50 irmãos no monte, orando esses dias. Eu quero agradecer esses irmãos, porque com certeza eles oraram por mim e oraram por você também. Com certeza, com certeza. Eles intercederam a Deus pela minha vida e pela sua vida também, pela igreja e pela nossa família. Agradecer a Deus também, porque todas as manhãs de segunda a sexta tem um grupo de irmãs aqui reunido das 7h30 às 9h da manhã, em intercessão e oração. Com certeza estão orando por toda a igreja, por todos nós, por nossa família. Com certeza. E nós temos também toda quinta-feira, que é uma reunião oficial, um culto oficial de oração, o culto de oração dirigido pela irmã missionária Rosimeire, todas as quintas-feiras das 7h30, das 19h30 às 21h. E se você quiser vir participar desse momento de oração, aí o convite está feito para você. Mas nós lemos aí, amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo, dado a missão que ele tinha, dado aquilo que ele foi incumbido de fazer, ele precisava manter constantemente a sua firmeza e a sua determinação na missão que ele tinha. Quantos de nós, às vezes, começamos um projeto na nossa vida? Quantos de nós, às vezes, iniciamos algo na nossa vida colocando alguma coisa como alvo, e a gente acha que por nós colocarmos alguma coisa como alvo, nós iremos alcançar isso com a maior facilidade. Nós iremos alcançar isso com moleza, com a maior moleza, a maior facilidade. E muitas vezes, quando começam a surgir as primeiras pedras no caminho, as primeiras dificuldades no caminho, porque sempre surgem, sempre aparecem, às vezes a gente começa a se desanimar e a gente mesmo começa a falar, acho que não vai dar certo, porque surgiu um problema, surgiu outro, e a gente às vezes não tem aquela disposição de lutar e ir em frente no alvo que nós propomos. A missão que o Senhor Jesus Cristo veio cumprir era uma missão que nenhuma outra pessoa poderia fazer, ninguém, nenhuma outra, absolutamente nada e ninguém, nenhum ser humano tinha que ser algo divino, tinha que ser algo que viesse da parte de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio com uma missão dada, né? Uma missão dada, a missão que ele se colocou à disposição para realizá-la, para fazer. Eu não quero dizer aqui que ele não tenha medido a dificuldade que ele haveria de encontrar, porque ele não é igual aquele homem que faz um plano, faz um projeto, mas ele não calcula o que ele vai gastar com aquele plano, aquele projeto. E o Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos fez um alerta com respeito a isso. Olha, quando você for fazer algo, nessa bem, olha o que você vai gastar. Olha tudo que você vai colocar nessa construção. E veja se você vai ter condição financeira de iniciá-la e de terminá-la, para que você não fique envergonhado. você planejou algo, mas não teve um planejamento exato daquilo que você iria gastar. Enfim, você nem terminou e fica tudo meio acabado, meio sem condições, e fica uma situação muito difícil. E uma outra coisa também que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que quando nós vamos construir alguma coisa, temos aquele homem que foi construir a sua casa e ele planejou muito bem, ele cavou fundo os alicerces, ele analisou o terreno, ele analisou o clima daquela região, ele analisou o local aonde ele iria construir, ele analisou se havia rios por perto que poderiam, com uma tromba da água, qualquer coisa, transbordar. E então ele analisou tudo, fez também o plano, projeto, o orçamento de quanto de material que haveria de gastar, de cimento, de ferro, de areia, e ele cava os alicerces e faz a casa, construiu a casa. Um dia, outro dia, de repente, a tromba da água aparece, os rios transbordam, e aquela enxurrada vem e bate com ímpeto naquela casa, ímpeto, quer dizer, força suficiente para derrubar. Mas aquele homem foi um homem inteligente, foi um homem sábio, ele cavou muito bem os alicerces, já prevendo o que poderia acontecer, não estava acontecendo, mas ele prevendo o que haveria de acontecer, né? Mas a água veio, bateu, foi embora e a casa ficou intacta. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio aqui ao mundo, lá no momento do jardim do Getsêmani, quando o Senhor Deus mostrou para ele, assim, no momento um pouquinho antes de ele entrar no sofrimento crucial, o Senhor mostrou para ele, ele sentiu a aflição, ele sentiu a dor, ele sentiu tudo quanto ele haveria de passar, os pregos, a coroa, ele sentiu tudo, tudo, tudo. Aí ele entrou em tão grande agonia, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, e ele até chega para o Pai e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Mas ele viu ali, amado irmão, entrou assim, um pouco em choque, o querer dele com o querer de Deus, mas ele era totalmente submisso ao Senhor, então ele pôde concluir a obra que Deus havia dado para ele concluir, e ele o fez com muito sucesso. Muito embora as pessoas que não conhecem o plano de Deus achem que Jesus Cristo sofreu uma derrota na cruz do Calvário, isso foi uma derrota ao ser morto, não, isso foi o maior triunfo que ele realizou. Ele venceu a própria morte, a sua própria morte. Mas por que ele fez isso? Por causa de oração, por causa de oração. Então eu quero falar alguns pontos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve esse momento na presença de Deus. Ora, você sabe que às vezes a gente tem um plano na nossa vida, sabe? É um plano de oração. Quando nós entregamos feliz aniversário para os irmãos, nós entregamos aqui esse cartãozinho, e atrás tem um plano de leitura do livro de Atos dos Apóstolos e do livro de Romanos. É um plano, né? A pessoa ler. Então, a gente, às vezes, tem um plano de oração ou um plano de leitura da Bíblia. E, às vezes, nós também marcamos uma determinada hora de nós nos apresentarmos diante de Deus. Tem pessoas que eles têm um horário 3 horas da manhã. Aliás, todos os dias era 3 horas da manhã. Mas, como a pessoa começou a trabalhar, ela manda para mim agora 6:00. Estou orando. Em oração, em intercessão, sabe? 6:00, ela está, é uma pessoa que ela não tem o ministério de estar aqui em cima do púlpito, de estar pregando, mas ela tem um ministério de visitação hospitalar, né? Ela faz parte da capelania hospitalar aqui da nossa cidade, e ela sempre vai ao hospital orar pelas pessoas. Ela vai, então, pedir a bênção de Deus e leva a bênção de Deus a essas pessoas que estão enfermas. Então, ela tem esse horário dela, e esse horário dela é moldado segundo o horário que ela tem de trabalho. Então, às vezes nós também temos um certo horário determinado para orar. Alguém gosta de orar quando chega em casa, toma o seu banho, o seu café, a sua janta, e então ele vai para um lugar sozinho lá, e ele liga na novela das oito, e ele fica lá em oração diante da novela das oito. Não? Não, irmão? Não? Não? Amém. Então, a pessoa, amado irmão, ele tem o seu horário de oração. Ele começa a orar 8 horas. Vou orar das 8 às 8h30. Outro às 9 horas, das 9 às 9h30. Outro das 10 às 10h30. Sim, a pessoa tem o seu horário. E é muito bom a gente ter horário, porque a gente se autodisciplina. Agora, tem outros, irmão, tem outros que levantam 3 horas da manhã para orar. Bem cedo. E o que eu quero falar para você aqui é o que está escrito no capítulo 1, versículo 35 de Marcos. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Nós sabemos, amado, que era uma dificuldade muito grande Jesus estar sozinho. E a partir do momento em que ele iniciou o ministério dele, em que coisas extraordinárias começaram a acontecer pela pregação e pela oração que ele fazia, né? Era quase impossível ele estar sozinho. Aliás, quando ele saía assim às altas horas, pelo menos os seus discípulos viam que ele não estava ali, saíam a procurá-lo, iam atrás dele. Eles não gostavam de estar longe do Senhor. E é algo que nós temos que ter na nossa vida como discípulos do Senhor. Não gostarmos de estar longe do Senhor. Não gostarmos. O que nós devemos ter como desejo na nossa alma, como discípulos de Cristo, é nós estarmos perto dele, estarmos junto dele. E quando nós sentirmos que ele está distante, nos preocuparmos em buscá-lo, procurá-lo sim, buscá-lo, né? E assim, o Senhor Jesus Cristo, porque ele não tinha um momento a sós, de ficar a sós com Deus, então, às altas madrugadas, bem cedo, ele levantava, ele acordava, levantava-se e iria para lugares desertos, lugares onde não tinha habitação de ninguém, onde não tinha nenhum mercado, onde não tinha absolutamente nada, e ali ele ficava em pleno silêncio diante do Senhor, quem sabe ouvindo os cantar dos pássaros. Aliás, tem um canarinho lá em casa que é 4 horas da manhã, ele começa a cantar quase na janela da minha casa, sabe? Canário do reino, que coisa bonita, e como é que ele canta? Né? Bonito. Então, eu creio que ele estava lá orando, e eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza porque o Criador estava ali, o Criador de toda a natureza estava ali. Eu tenho certeza, não havia ninguém por perto, mas eu tenho certeza que os pássaros estavam perto dele. Estavam louvando a Deus através dos seus cânticos, reconhecendo em Cristo o Criador. Amém? Nosso Senhor também, amado irmão, ele orou em sua primeira aparição pública. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, dos 12 anos, quando ele foi procurado pelos pais e o encontraram lá no templo, ô filho, por que você não disse que estava aqui? E o seu pai estava preocupado, te procurando. E Jesus vira-se para os pais dele, né? E diz assim: vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? É? Que beleza, não? Você não sabe que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aí, dos 12 anos, irmão, até os 30 anos, 18 anos se passou, e não se ouve nada de Jesus. É bem verdade que muitas pessoas tentaram escrever muitas coisas, né? Bem verdade. Mas esses livros não são livros inspirados por Deus e, consequentemente, eles não estão no cânon sagrado. Mas o que nós conhecemos a respeito de Jesus dos 18 anos até os 30 está escrito na Bíblia Sagrada? Nada. Nada. Não temos nenhum conhecimento dele. Nada, nada, nada. Alguém faz muita... né? A gente escuta algumas histórias tão bobas assim. Disseram que o Senhor Jesus Cristo, dos 20 anos, ele navegou lá para a costa da Inglaterra e tal. E sabe aquela coisa marabolantes, é isso? Mirabolantes. Mirabolantes, né? Coisas, histórias de cabeça de, né? Mas, na verdade, nós vamos ficar com aquilo que a Bíblia fala: nada. Não fala nada. É logicamente, meus irmãos, é logicamente que ele estava tendo um preparo para início de ministério. Início de ministério, né? E quando o Senhor Jesus Cristo chega aos 30 anos de idade, o que que ele faz? Então ele tem a sua primeira aparição pública. E essa primeira aparição pública se dá na frente de um primo seu. Um primo que chamava-se João Batista, um primo que era exatamente 6 meses mais velho que ele, um primo que nasceu por um milagre também, porque os seus pais, Zacarias e Isabel, né, eles eram avançados em idade e estavam numa idade que não podiam gerar. Mas os dois, desde o momento em que eles se casaram, eles lutaram para ter um filho. Eles oraram para ter um filho, Só que a oração deles não foi assim respondida imediatamente. Não que Deus estava lhes negando um filho, mas o Senhor iria dar um filho a eles, mas na hora de Deus. E quando chega a hora de Deus, às vezes a hora do homem já passou. Eles, humanamente falando, já tinham passado a hora de ter filhos, já eram de idade. Mas as promessas do Senhor, elas são realizadas nos milagres. Nos milagres. No milagre. Então, o anjo chega para Zacarias, que estava no turno dele, sacerdotal, e diz assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Deus está respondendo a sua oração. E João Batista ficou até meio aborrecido lá, né? Oh, mas eu era novo, não teve nada, agora depois de velho. Depois de velho. A promessa do Senhor sempre acontece no tempo dele, para a realização da obra dele, para o engrandecimento do nome dele. E aí nasceu quem? João Batista. E João Batista, escrito está a respeito dele ali no Velho Testamento, que ele era aquele que haveria de ser enviado pelo Senhor à frente do Senhor, que viria preparando o caminho para o Senhor. E João Batista disse assim: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vem um. E aparece João Batista no Rio Jordão batizando. E a palavra de João Batista era uma palavra tão dócil. Era uma palavra assim de trazer assim uma doçura no coração daqueles que ouviam. Raça de víbora! Oh, essa era a palavra dele. Dócil ou não? Era dócil ou não a palavra dele? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Era dócil? Ai de mim se eu falar uma coisa dessa, o pessoal me manda prender, vai lá, vou fazer uma denúncia lá do pastor. Vai, né? Mas era essa mensagem dele. Sabe por que era essa mensagem dele? Porque ele vinha como o último mensageiro da lei, como aquele que não houve nenhum maior do que ele nascido de mulher. Isso quer dizer que nem Moisés foi maior do que João Batista. Ninguém. Ele foi o último. O último vínculo entre o Velho e o Novo Testamento. O último vínculo, João Batista. Então, ele veio para falar da lei. E era isso que a lei falava. Era isso que a lei dizia. Mas João Batista, como representante da lei, ele teve a sua cabeça cortada, porque cabeça é o que comanda. Então a lei, ela foi dissipada, ela foi cortada, e vem nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja, estabelecer um novo rumo, estabelecer um novo caminho, e ele veio para oferecer a graça com a qual se manifestou em carne, e esta graça estava incluído ele ter a própria vida e entregar a própria vida por mim, pelo Senhor, pela Senhora, por cada um de nós, por cada um de nós. Então ele vem, né? E quando João Batista está batizando as pessoas lá no Rio Jordão, e nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele veio para cumprir toda a lei, ele veio para cumprir. Os demais tentaram, mas ninguém conseguiu, só ele. Então, João Batista, ao vê-lo, ele entrou na fila, irmãos. Ele entrou na fila do batismo. Ó, viu? Fala para o teu irmão assim, ele entrou na fila do batismo. Fala para o teu irmão aí. Oh, ele é um santo, ele é o injusto, ele é o imaculado, ele é o sem pecado. Por que que ele me entra na fila do batismo? Porque aquilo era a justiça de Deus sendo estabelecida. Ele vinha para cumprir a lei e, consequentemente, nos oferecer a graça. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele entra lá, João Batista olha para ele. João Batista olha, sabe que é o primo dele. João Batista olha para ele, Deus já havia falado, João Batista, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tinha conhecimento, já sabia. João Batista, ele tinha discernimento para perceber que Jesus era maior do que ele, porque era antes dele, muito embora João Batista nasceu primeiro do que ele. Primeiro do que ele, mas ele era antes dele. Não, Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado lá por aqueles doutores da lei que falaram sobre Abraão, Jesus Cristo disse: antes de Abraão existir, eu sou. Consegue entender? Não é coisa muito complicada, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Moisés chega e diz para o Senhor: Senhor, eu vou lá falar com o faraó, mas se faraó perguntar quem é que te mandou, o que que eu vou falar para ele? Diga para ele que eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, te enviou. Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como diz Filipe. Como é que nós sabemos, como é que nós podemos saber o caminho? Nosso Senhor disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo vindo em direção a ele e vê ele entrar na fila, eu não vou te batizar, eu não sou digno sequer de pegar tua sandália para carregá-la. Não sou digno. E nosso Senhor Jesus Cristo, sabe, aquele que posteriormente, mesmo sendo conhecido como o maior de todos, como o melhor de todos, e não que ele buscava isso, ou que ele requeria isso, mas as próprias pessoas começaram a ver que não houve ninguém maior do que ele, não houve ninguém igual a ele, e que ele era diferenciado em tudo dos demais homens. Chamando-o de Senhor, chamando-o de Mestre, e mesmo assim ele vai e lava o pé de todos os apóstolos, lá, lava os pés de todos. Então, João Batista, ao ver Jesus, ele não se vê em condições de batizá-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: vamos cumprir aquilo que Deus exige, deixa esses pormenores aí de lado. E a Bíblia nos fala o quê? E Jesus batizou João Batista. Aí nós vemos então Jesus Cristo fazer a primeira oração pública. Que oração foi essa que ele fez? Está escrito aqui no capítulo de número 3, versículo 21 de Lucas, quando todo o povo foi batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, a primeira oração pública, Jesus foi batizado. Foi batizado, o que ele estava fazendo? Estava o quê? Orando. O batismo, querido irmão, é um momento de extrema santidade perante o Senhor. O batismo é um momento de grande reverência diante do Senhor. O batismo pode ser, querido, amado irmão, que pode ser que possa se direcionar ou levar por qualquer outro caminho. Mas se é para nós imitarmos o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, porque Ele é o nosso mestre mor, Ele é o nosso maior exemplo, quando Ele entrou na água para ser batizado, e quando Ele sai das águas e Ele está orando, Ele está fazendo o quê, irmão? Fazendo o quê? Reverência, sabendo discernir o momento, sabendo discernir a hora, sabendo discernir, ele estava saindo das águas, estava orando a Deus, porque ele sabia que a caminhada dele não seria uma caminhada fácil. Sabendo que a caminhada dele não seria uma caminhada simples, sabendo que a caminhada dele não seria uma caminhada qualquer, mas seria uma caminhada de muitos milagres, de muitos sinais, e já começa nesse momento da oração, e ele sabia também que a sua caminhada seria uma caminhada de muitas oposições, de muitas barreiras. Então ele iniciou o ministério dele orando. Ele terminou também orando, pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez aqui? Nos diz aqui, quando todo o povo foi batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o que aconteceu? O céu se abriu. Amém, irmão? Oh, se você não é batizado, se você estiver preparando o teu coração para ser batizado, imite o Senhor. Está me entendendo? Imite o Senhor, entre orando, com reverência, que você vai estar cumprindo uma ordem de Deus. E continue orando, para que você receba aquilo que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Diz aqui: o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. O que aconteceu, irmão? O céu e o Espírito Santo veio sobre ele. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso e magnífico. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fez a sua oração na sua primeira aparição pública. A partir desse momento, amado, ele começou a assumir o seu ministério. Ele começou a fazer milagres. Ele também fez algo interessantíssimo, importantíssimo, coisa que todos nós precisamos fazer. Quando você for tomar qualquer decisão importante na sua vida, não que as demais não sejam, para que a gente tenha esse hábito, mas ore, interceda antes. Ore e interceda antes. Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, e ele começou a fazer os milagres, as multidões começaram a fluir e a chegar até ele. Não eram apenas os 12, eram multidões. Uma multidão, nós contamos, além de 100 pessoas. Multidões se chegavam a ele, mas ele tinha que escolher pessoas que viessem posteriormente a se tornarem seus representantes. Mas antes de se tornarem os seus representantes, elas precisavam passar por uma escola teológica. E não apenas uma escola teológica de aprender as doutrinas que o Senhor veio ensinar, de aprender aquilo que o Senhor veio trazer para edificá-los, mas eles tinham que aprender também a ética ministerial, a ética pessoal. E não tinha ninguém melhor, e não tem ninguém melhor do que Jesus para ensiná-las. Ninguém. Então, o que que ele faz? A Bíblia nos diz aqui no capítulo 6, versículo 12 e 13 de Lucas. Diz aqui: naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Quer dizer, ele chamou os discípulos, não eram apenas 12, chamou os seus discípulos, e dentre esses discípulos, ele escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então ele chamou os seus discípulos, e os seus discípulos estavam na formação de se tornarem apóstolos, representante deles, dele. Agora, meu amado irmão, o apóstolo aqui é diferente do ministério apostólico, de apóstolo, melhor dizendo, lá em Éfeso. É diferente. Lá diz que ele mesmo concebeu um para apóstolos, para profetas, para doutores, outro para evangelista, a fim de que a igreja seja edificada. Então, o apóstolo do Novo Testamento, do ministério de apóstolo, é diferente desse aqui chamado pelo Senhor, chamado exclusivamente pelo Senhor. Porque o apóstolo, ele tinha alguns requisitos. Tinha que ser uma pessoa que viu Jesus, e que tenha sido chamado diretamente pelo Senhor. Diretamente pelo próprio Senhor. Diretamente. Tem muitas pessoas que usam o nome de apóstolo, e eu não sou contra, eu não tenho nada a ver com isso, né? Logicamente, o que eles estão reivindicando não é isso que o Senhor Jesus Cristo chamou, escolheu e designou, né? É o apostolado, é aquela pessoa que vai, que abre uma igreja e começa a administrar aquela igreja, enfim, né? É o apóstolo, o dom ministerial do apóstolo. Então, a incumbência, o que o Senhor queria fazer com eles, o que o Senhor estava preparando-os para serem seus apóstolos. Mas antes de chamá-los, ele teve o seu momento, não apenas o momento, mas ele passou a noite toda orando. Amado irmão, eu passei perto de uma pessoa ali agora, ela falou assim para mim, é uma adolescente, falou assim para mim: eu tenho uma resposta de Deus. Eu falei para ela: se for para namorar, está errada a resposta. Vou a respeito, 12, 13 anos, está errada a sua resposta, 12 anos. E uma resposta positiva para orar, não, para namorar, não, está errada. Não, nem quero saber falar que veio de Deus, não é de Deus. Pode ter certeza que não é de Deus, né? Não é de Deus. Então, mas aqui, né? Então, quando você vai tomar uma decisão importante, amado, uma decisão importante, ou qualquer outro tipo de decisão, porque o Senhor não apenas colocava diante de Deus as suas decisões importantes, Ele colocava as suas decisões, assim como nós também devemos fazer, colocar diante de Deus as nossas decisões. Algumas decisões que, às vezes, não tem muita, a expectativa de coisa boa, coisa ruim para acontecer. São decisões do dia a dia, corriqueiras, então não há necessidade de você passar lá 3 dias orando em favor daquilo, né? Mas tem decisões que são importantes, como essa aqui, né? A escolha de discípulos, a escolha para posteriormente se tornarem apóstolos, né? Era uma decisão importante, até porque essas pessoas seriam representantes dele, estariam representando-o, né? Então, mas ele passou a noite toda orando. Amém? Amados, eu vou fazer mais um tópico aqui para nós podermos encerrar. Uma outra oração que o Senhor Jesus Cristo fez, irmão, foi a intercessão pela fraqueza espiritual daqueles que o seguiam. Você acha que aqueles 12 homens que foram escolhidos pelo Senhor tiveram suas fraquezas? Você acha que aqueles 12 homens escolhidos pelo Senhor, eles começaram a andar com Jesus e as falhas, os erros deles não foram aparecendo? Foram sim. E é geralmente isso que acontece. A gente começa a andar com o Senhor e Ele começa então a mostrar para nós as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos erros. Não para nos acusar, mas para nos santificar, para que a gente entregue aquilo na mão dEle, para que o lugar que aquilo ocupava seja ocupado pela palavra e pela santidade do Senhor. Então, olha aqui, irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chama um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. Em Lucas capítulo 22, versículo 32, foi um momento em que Pedro estava ainda com aquele orgulho em seu coração, achando que talvez porque o Senhor chamava a ele Tiago e João para estarem perto dele, e talvez ele se sentisse assim, numa posição mais elevada do que os outros, do que os demais. Mas o Senhor Jesus Cristo o chamou de pessoa não convertida. Irmã, ele tinha andado sobre as águas e Jesus chamou ele de uma pessoa que não tinha fé. Ele, amado irmão, foi usado, a boca dele foi usada por Deus quando ele disse assim para Jesus, quando ele perguntou, que dizem os homens que eu sou? Irmão, um fala que o senhor é João Batista, fala que o senhor é tal, mas vocês que dizem que eu sou? Aí ele toma a frente do colégio apostólico e diz lá, Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que revelou isso para você. Isso é uma revelação de Deus. É uma revelação celestial, é uma revelação de Deus. Ele foi usado por Deus. Foi usado por Deus naquele momento. E sabe o que acontece, irmão? Às vezes a nossa boca, ela é usada tanto por Deus quanto usada por outras coisas qualquer. Né? Às vezes podemos ser usados por Deus, podemos ser usados por outra coisa qualquer. Tanto que o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quer saber mais, Pedro? Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Entendeu, irmão? Você entendeu? Eu roguei ao Pai por você, para que a sua fé não desfalecesse. Você sabe quanta oração Jesus Cristo já fez por você? Onde ele está sentado à destra de Deus, onde vive interceder por nós. Você sabe lá quanta oração ele já fez por você? Você sabe lá quanta intercessão ele já fez por você? Você sabe quanta intercessão? Ele está intercedendo por nós. Quanta oração ele já fez por mim, quanta intercessão ele já realizou por mim diante de Deus. Você sabe, querido irmão, que muitos de nós poderiam não estarmos aqui hoje? Você sabe? E talvez a gente nem tenha conhecimento, nem tenha conhecimento dos livramentos que Deus nos deu. E esses dias eu estava orando com uma pessoa e ele falou para mim assim, que duas pessoas iam ser levadas, duas pessoas bem próximas de mim. Eu fiquei até assustado. Mas Deus disse assim, que foi ele que impediu, porque aquela obra não era obra dele. E quando não é obra dele, ele impede mesmo. Porque quem pertence a ele vai na hora que ele quiser levar. Amém? Então, querido, se o próprio Senhor Jesus Cristo teve uma vida de oração, nós também precisamos ter. Porque se nós não tivermos, há muitas vezes o perigo de nós começarmos e não terminarmos a carreira. Há o perigo de nós iniciarmos com oração e não terminarmos com oração. Mas que Deus guarde a nossa vida na presença dele. Amém? Glória a Deus. Ele começou com oração no capítulo 3, versículo 21 de Lucas. E ele terminou com oração no capítulo 23, 46 de Lucas. E assim a gente seja também.